desejar um bom dia a todo mundo, dizer que estamos de volta. Tive que me ausentar por uns dias, mas já estou na casa de novo aqui, pronto para seguir adiante com os senhores. Então nós temos hoje aqui a pauta da reunião ordinária do colégio, do dia 12 de fevereiro de 2015. Ordem dos trabalhos, abertura, conferência de cola, instalação da reunião. Nós temos o quórum, então passamos a leitura, discussão e aprovação da ata da reunião ordinária. Todo mundo recebeu. Submeto a apreciação dos senhores. Aprovada por unanimidade. Minha manifestação, eu posteriormente, no momento da prestação de contas, então logo eu passo a palavra ao senhor corregedor-geral para a manifestação.
Deixa eu colocar os óculos. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, doutor Zé Rony. Excelentíssima senhora Coordenadora, doutora Maria Creuza. Excelentíssima senhora Ouvidora, doutora Cristina. Prezados colegas. A Corregedoria, ontem, em parceria com a coordenadoria, iniciamos os trabalhos correcionais de 2015 na visita nas promotorias cíveis de Lagarto. Foi na primeira e na segunda promotoria, titularizadas respectivamente pelos promotores Dr. Antônio César Leite de Carvalho e Dr. Belarmino Alves dos Anjos Neto, dando início aos trabalhos correcionais do ano de 2015. Particularmente, o corregedor pretende conhecer a realidade dos trabalhos desenvolvidos pelas unidades ministeriais, e não somente para fiscalizar a atuação dos membros, mas principalmente para orientar e oferecer apoio necessário ao bom andamento das atividades, visando sempre o aperfeiçoamento e melhoria dos serviços prestados à sociedade sergipana. Este é o mesmo sentimento da nossa colega que, em parceria, doutora Creuza, que ontem estivemos juntos. Também estiveram presentes nas correções do promotor de justiça assessor da Corregedoria Geral, o doutor Augusto César Leite de Rezende, e a coordenadora geral, doutora Maria Creuza Figueiredo, e o promotor assessor da coordenadoria, o doutor Paulo José Francisco Alves Filho. E as equipes de apoio da Corregedoria, da coordenadoria das promotorias correcionadas. Excelente, por sinal. Encontramos, doutora Creuza, o usual das promotorias. Algumas pendências que podem ser resolvidas sem nenhum prejuízo, senhor procurador, ao andamento dos trabalhos. Apenas tivemos e verificamos que o que acontece é uma falta de gerenciamento de gabinete. Há uma necessidade de um melhor gerenciamento do titular por conta das atividades, porque havia uma atribuição a servidor dos atrasos, né? Mas no mais, tudo correndo na perfeita ordem lá na corregedoria. Obrigado a todos.
Passo a palavra, saudando a doutora Conceição também aqui pela presença. Um desejo aqui de boa volta, né? E também felicitar o doutor Paulo Lima, que é o aniversário dele hoje.
Parabéns.
Então, doutor Paulo, desejar muita paz, muita felicidade, né? Que Vossa Excelência viva muitos anos, né? Para a alegria dos amigos e da família.
Quero me desligar, só.
Eu passo a palavra à nossa coordenadora-geral, doutora Creuza.
Saudando o doutor Rony, aos nossos colegas. Quero dizer, assim como falou o nosso corregedor, estivemos ontem na comarca de Lagarto, nas varas cíveis, e encontramos tudo em ordem, as respectivas orientações acerca das diretrizes adotadas pela coordenadoria para a atividade extrajudicial. Cada inspeção é consubstanciada em relatório próprio, que é encaminhado às respectivas unidades ministeriais, assim como a Procuradoria-Geral de Justiça, a Corregedoria e ao Conselho Superior. Ontem também ocorreu aqui, em Aracaju, na sede da coordenadoria, uma reunião com a presença dos promotores de justiça do Centro de Apoio Operacional da Educação e da 6ª Promotoria do Cidadão de Aracaju, doutor Alexandre Sampaio Santana e doutor Cláudio Roberto Alfredo de Souza, com o representante do Sintese para tratar da temática relativa ao atraso nos pagamentos de salários dos professores em vários municípios de Sergipe. A referida reunião se mostrou bastante produtiva e possibilitou o fortalecimento do canal direto de comunicação deste parquê com o sindicato representativo da carreira dos professores de Sergipe, conferindo assim a concretude à efetiva atuação ministerial na defesa dos direitos da educação. Acabou-se.
Manifestação. Nós temos hoje aqui dois ouvidores, a titular, a doutora Cristina,
não,
e o doutor Ernesto.
Vai se manifestar o seu ouvidor.
Perfeito, que era ainda substituir a senhora. Perfeito, exatamente. Perfeito. Só queria fazer essa observação com a palavra do doutor Ernesto.
Geral, senhores procuradores de justiça, eu quero dizer que a ouvidoria está dentro da sua normalidade, sem nenhuma assinalação procedente.
Perfeito.
Tudo dentro do seu normalizado.
Antes da hora do dia, agradeço ao doutor Ernesto a manifestação, eu passo a palavra aos senhores procuradores, aqueles que querem se manifestar. Pela ordem, doutor Zé Carlos.
Doutor Rony, bom dia a todos. Na semana que passou, eu fui designado por Vossa Excelência para substituí-lo, em virtude do infausto acontecimento ocorrido na sua família, e queria aproveitar-me desse instante para lhe... não pude fazê-lo assim, ante todos, mas dizer, me solidarizar com o senhor, com sua família, pelo terrível acontecimento que vitimou a senhora, sua tia, em Salvador. Uma coisa realmente trágica, terrível, que nunca deveria acontecer. Na segunda-feira, um advogado também foi atingido, e parece-me que não foi assalto, porque a pessoa, né? Então, eu queria, como eu o substituí em virtude dessa sua ausência, eu queria expressar minha solidariedade à Vossa Excelência e aos seus familiares.
Excessivo, né, doutor Zé Carlos?
Exatamente.
A gente foi com um evento, foi Jorge. E a gente foi tomar um banho lá e trocar a roupa rápida. Aí foi o Jorge. Quem era que estava? Machado também? Foi.
Machado.
Foi. Era só lá na casa dele. A gente teve lá. Foi. E aí ela foi pegar meu tio que tinha ido guardar o carro numa galeria que eles têm na outra rua. E ele sempre vem andando assim.
Eu escutei no rádio hoje de manhã o padrasto de um deles dizendo o seguinte, que
existem brigas de facções aqui, tá entendendo? Está ocorrendo brigas de facções. Mas, doutor Rony, eu queria aproveitar ainda na fala dos procuradores para cumprimentar o nosso doutor Zé Carlos, nosso orador oficial, pelo belo discurso que ele proferiu no Tribunal de Justiça na semana passada, e dizer que eu ouvi assim, elogios de várias pessoas que dizem, mas olha lá no Ministério Público, vocês devem ter uns oradores ótimos, este que veio é espetacular, todo mundo gostou.
O meu discurso estava pronto, mas com certeza não seria melhor do que o dele. E a maneira de se expressar também, doutor Zacarias, eu ouvi também, aproveitando, doutora, dizer que realmente, graças a Deus,
compartilhar os elogios que eu ouvi a respeito do desempenho da Força Carlos.
Que nós temos quando eu estou menor.
Sim, sim, claro, claro.
E não só com ele, que eu fiz questão de ressaltar que adiante dele tem uma grande ideia.
Só com a menina
aprovada. Ao lado, é. Doutor Carlos Augusto ou doutor Rodomar, um de vocês dois, quem quiser, fique à vontade.
Se for um pleito intenso.
Não, na verdade eu gostaria de fazer um comentário, uma observação e um pedido. Há algumas semanas atrás, penso que mais uns 2 meses atrás, eu suscitei aqui no Colégio de Procuradores uma preocupação minha, pessoal, mas particularmente também dos procuradores da Câmara Criminal, a respeito da situação do presídio de Areia Branca. E se sugeriu aqui no colegiado uma reunião com o secretário de Justiça. Eu acho que em função dos afazeres. Então eu gostaria de retomar esse tema, porque o problema persiste, não se vislumbra solução a curto prazo, nem encaminhamento de solução que possa ser assim identificada como necessária para a resolução do problema. Então,
vamos convidá-lo para vir aqui
isso.
Pode ser até na próxima. Quer no colegiado, aqui no colegiado?
Na próxima quinta.
Ou informá-lo aqui mesmo, na sessão.
Não sei se os colegas da Câmara Criminal.
Como é que vocês acham melhor?
Ou...
Mas a próxima quinta é carnaval.
Não, na outra quinta, porque essa é carnaval, tem razão. Júnior, anota aí, por favor, fazer um convite. É a problemática do sistema prisional. Um convite ao secretário de Justiça. Que hoje mudou, Antônio Hora, Filho, exato.
E nessa mesma linha.
Hein? E também é formal em educação física, mas diz aquele.
E nessa mesma linha, doutor Rony, gostaria de também noticiar um fato que já foi objeto da mídia, mas eu pensei que já tinha um encaminhamento, mas parece que o problema também persiste. Pelo que me consta, existe uma sentença rígida que interditou o Senan. O Senan é o órgão que, enfim, é o local propício para o cumprimento de medidas socioeducativas de internação.
Foi julgado já, inclusive, não?
Não, foi julgado em primeiro grau, está em grau de recurso, mas não foi dado efeito suspensivo. Não. E, pelo que me consta, a situação continua como estava também. Eu fui informado que haveria já um convênio, não sei se com o Ministério da Justiça, mas com dinheiro disponível para a realização de uma obra para construir um novo prédio com as características. Mas eu também não vislumbro assim, não, concretamente, a curto prazo. Então, talvez nessa mesma linha, o convite ao presidente da Fundação Renascer, com o pessoal do Centro de Apoio, que está acompanhando isso, inclusive com problemas sérios envolvendo os educadores, envolvendo ameaças de morte de alguns, inclusive membros, assim, referências a isso, né? Então, é outra preocupação. Digo isso porque eu me deparei com uma argumentação num determinado processo, onde o defensor público pugna pela liberação de um adolescente que estava cumprindo medida de internação, mas em razão dessa decisão, um adolescente com um histórico importante de atos infracionais, e em razão da estrutura física e dessa decisão, salvo engano, apesar de existir uma ação civil pública também do Ministério Público, mas nessa decisão foi uma ação civil pública da Defensoria, mas que já houve julgamento em primeiro grau determinando a interdição do Senan. Então é preocupante demais o sistema de segurança pública, não é, do nosso Estado no plano do sistema assim, da Fundação Renascer e da Secretaria de Justiça envolvendo o presídio de cumprimento de pena em regime de semiaberto, tenho observado, e os colegas da Câmara Criminal, cotidianamente, a pessoa que é condenada ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime semiaberto, automaticamente ele não é encaminhado para o presídio, ou seja, ele não cumpre pena privativa de liberdade por falta de vaga. Não há um acompanhamento que a gente possa ter um critério para verificar se as vagas daqueles que progrediram para o regime aberto. Enfim, então era extremamente relevante que nós, como integrantes do sistema
de
justiça, essencial à função jurisdicional, pudéssemos ter elementos concretos para que nós possamos pautar os nossos pareceres com elementos de efetividade da prestação jurisdicional. Então, é uma responsabilidade grande. Houve um caso, eu citei e lembro, de alguém nessa situação que no dia seguinte praticou estupro. Deveria estar no presídio. De quem é a responsabilidade disso? Então, me parece que é um tema extremamente relevante, que agora eu trago essa informação. Eu estou com a sentença aqui em mãos, que não foi dado efeito suspensivo, portanto está em vigor, mas, pelo que me consta, o Senan continua recebendo adolescentes, até porque onde se colocaria, né? É uma situação extremamente complexa. Mas está interditada e a sentença, o Estado de Direito, como é que funciona?
Nós poderíamos, então, doutor Carlos, convidar, além do secretário de Justiça, o diretor-presidente do Senan, a diretora
da verdade,
do Estado de Apoio...
Que é o presidente da Fundação Renascer, salvo engano, né? Que é quem...
Que é
o doutor Elito Mangueira, salvo engano.
Mas ele está chegando agora, né?
Então volta à inclusão social.
Daí eu não tenho conhecimento agora. Eu sei que a doutora Marta saiu, né,
e o Elito Mangueira, eu fui informado que era o doutor Elito Mangueira.
Nós podemos convidá-los também, e o diretor do centro de apoio aqui nosso, que é a doutora Miriam, para poder se manifestar.
Isso.
E o doutor Luiz Cláudio.
Os promotores das execuções criminais.
Ele nos deixou, ele foi para o Espírito Santo. Ele tinha passado num concurso lá e acabou optando a família.
Parece
dele.
Que é o doutor Leidson que está com a doutora Miriam Tereza.
Isso, isso. Nós podemos chamar. Trabalho bacana. Muito bom. Ele estava numa dúvida grande, mas aí pesou muito a situação da mãe dele, que está com problema de saúde. Raquel. A esposa também foi. Peso muito grande.
É preocupante, sabe, doutor Rony?
Vamos fazer, então a gente pode fazer, cada um se manifesta e a gente escuta o problema aqui.
Na verdade,
na próxima
quinta-feira
de hoje,
a respeito das providências concretas que o poder público está tomando para solucionar esse problema, apresentando dados, enfim.
Eu vou fazer um ofício para ele.
O número de internos.
Eu vou fazer um ofício convidando e dizendo qual é o tema, para de hoje a 15, se for possível, a gente faz aqui.
De hoje a 15 é dia? Mas na sessão do colégio seria, doutor Rony?
Eu acho que sim, eu não. Vocês
com pauta única, né?
Pode ser.
Porque senão a gente
não
convida.
Ficaria. A ordem do dia seria isso. A ordem do dia seria essas manifestações.
Pedindo aos eminentes integrantes da mesa que procurem adotar uma postura um pouco mais resumida, porque senão já aconteceu situações aqui que nós marcamos pauta temática, de repente chega meio-dia e não começou ainda a pauta temática e...
Não, mas com toda a vênia do mundo, a gente tem conversado aqui às 10 horas em ponto.
Não, 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 não é o início, não.
Não, não, assim...
Não é o início, não, comunicações.
Ah, não, mas eu sei. Mas de qualquer maneira, até a própria, o coordenador, todo mundo tem sido extremamente econômico aqui.
Nós aqui temos... Só que registrar que Vossa Excelência é um excelente cumpridor de horário. Aliás, é um registro digno de extremo elogio.
Muito obrigado, doutor Carlos Augusto.
Muito obrigado pela atenção.
Então, ficamos combinados assim, eu vou fazer os ofícios. Só não ficará se por acaso algum deles disser que não pode vir no dia, tem alguma viagem, alguma coisa.
Doutor Rony, por que não podemos começar às 9, então?
Pode, se vocês querem mudar ou alterar o horário para as 9 horas da sessão do colégio. Se vocês convidarem, nós podemos. Todas elas ou só essa específica?
Não, essa.
Só essa para as 9, né? Pode ser.
Carlos Augusto, porque quando falou da segurança, eu me lembrei logo da proposta da última que Carlos Augusto tinha feito junto com a Câmara Criminal.
Isso. Pode ser, então. Doutor Celso.
Doutor Lissaldo será convidado, né? Porque eu
tinha isso que eu
estava aprazando.
Eu tenho ideia, eu chamaria o doutor Lissaldo também.
De discutir o presídio feminino. O doutor Luiz Cláudio. Mas ele já vem e deixa tudo para o dia.
E vamos ver o presidente da Fundação Renascer.
Exato, é por isso que eu estou perguntando.
E na verdade, sabe, Celso, acredito que a ideia do centro de apoio junto com os promotores é muito interessante, porque pode sair daqui uma necessidade de um ajustamento de conduta. um termo de ajustamento de conduta que nós não podemos fazer, mas os promotores podem.
Claro.
Né? Decorrente do diálogo que for ter, junto com a coordenadoria.
A gente fecha aqui nosso grupo de trabalho que lida com a matéria, que é Luiz Cláudio, doutora Miriam e Leitos, agora que está designado no lugar de Akel, e lá fora o secretário de Justiça e o presidente da Fundação Renascer. E a gente estipula um prazo aqui de cada explanação com 15 minutos, 10 minutos.
É, e agora precisa de... só a título de sugestão, Rony.
Depois a gente abre os debates.
Cada um, digamos assim, exponha de forma resumida as ações que foram propostas.
Perfeito, em cada área.
A situação...
tanto do MP quanto dos órgãos do Executivo.
Né, no presente.
Fechado, então. Se por acaso algum deles não puder, eu aviso a vocês e a gente muda. Não, dia 26. Depois do carnaval. Mais alguma manifestação?
Não vai estar aqui, José Nias, por quê?
Não, já era essa mesmo, sabe, senhor Cláudio, porque eu estava agendando, porque eu estou preocupado com o presidente feminino.
Faremos, senhor doutor José Nias, ou esticamos mais para frente?
É interessante, tanto o coordenador, a coordenadora...
Então, na próxima, depois do dia 26, seria quanto? Qual...
mas aí, quem não vai estar sou eu, que é o congresso dele.
Como é que faremos? Não, vamos chegar a um consenso aqui. Pode ser também.
Não, corre o risco da segunda-feira um membro do crime
está. Então a gente fala o seguinte: eu vou ver a pauta deles, eu vou ver a pauta e aviso. Verei a pauta deles, vou ligar e aí depois a gente acerta com vocês, certo? Antes da hora do dia, eu queria
falar. Por favor.
Ah, doutor Rodomarco também, vamos falar.
Bom dia a todos.
Bom dia,
doutor. Doutor Rony, eu queria apresentar um voto de congratulações ao ex-colega e hoje desembargador, doutor Luiz Antônio Araújo Mendonça, por ter assumido a presidência do Agreste Tribunal de Justiça. Doutor Luiz Mendonça, deriva.
Foi aprovado por unanimidade a semana passada.
Então, eu estou renovando.
Esse renovando, eu me somo também a Vossa Excelência, que eu não estava. Então, agora ficam dois votos de congratulação.
Então,
meu também. Acrescemos agora.
Fica o registro.
A semana passada. Doutora Cristina,
encaminhar, com certeza. Mas
veja o modelito aí, vai gente mandar. E quero registrar que o... E quero registrar aqui que o doutor Luiz, lá no colegiado, tem sido extremamente gentil, elegante, atencioso, próximo do Ministério Público. Então, eu só quero fazer esse registro, que não podia ser diferente de jeito nenhum. Então, tem sido um apoiador nosso lado em tudo. Inclusive, em algumas decisões já de pedir desaforamento, que o Ministério Público fez, em que ia te dar uma diferente, ele posicionou-se até mudando o voto, facilitando a tese que foi defendida pelos promotores. Então, fazer esse registro aqui, que tem sido a frequência minha lá, que eu só tenho lá 2 meses, a melhor possível, a recepção, além do doutor Luiz agora como presidente, e antes mesmo, e de todos os embargadores. Na verdade, um relacionamento extremamente fraterno lá no colegiado, então eu estou indo muito tranquilo para lá, como me sinto aqui também. Os dois casos aqui, estão muito bem.
Por coincidência, doutor Rony, esse registro que você também acaba de fazer, também, ele tem esse procedimento na Câmara Criminal. Creio que todos os demais integrantes da Câmara Criminal aqui, né, tem esse por ele, esse carinho, esse respeito, né, e essa forma como ele faz a atividade dele de membro da integração, entendeu? Eu
Então a gente manda o expediente, sim. Pois não, doutora.
Insistindo um pouquinho, dentro da ideia que Jorge colocou de fazer uma extraordinária e Celso ponderou de algum integrante da Câmara Criminal poder estar na sessão, eu estou aqui com a pauta, no dia 23 de fevereiro, quem vai para... Ah, não, é Cristina. Não, está certo.
Seria 26, doutora.
Não,
a proposta inicial é 26.
26, uma quinta. A data normal das reuniões.
Mas você não vai ainda...
Eu vou checar com o pessoal a data. Se eles podem, dia 26.
Se dia 23 é depois do carnaval. Bom, tudo bem.
Como eu estou de pé, doutor Rony, acaso realmente...
A gente comunica.
Se eu me comunico,
a gente comunica todo mundo, não, a gente avisa.
Obrigado. Da próxima quinta será
reunião. Sim, em tese normal, apenas porque como muita gente viaja da parte do pessoal de fora, ficaria até corrido, mas normal, tranquilo, estaremos aqui quinta-feira. Tudo bem aqui todo mundo já então, posso passar adiante. Queria saudar aqui o doutor Augusto, que está aí, o Carlos Augusto, doutor Luiz Alberto Moura, doutor Eduardo Frank, doutora Lígia, diretora financeira, e mais os servidores da casa, né, todo mundo aqui que estão presentes na sessão. Então, nossa ordem do dia, nós temos aqui a apreciação da prestação de contas do Ministério Público do Estado de Sergipe,
exercício 2014, referendo ao período de 1º de janeiro a 16 de dezembro de 2014. Logo em seguida, a apreciação da prestação de contas do Fundo Especial do Ministério Público do Estado de Sergipe, exercício 2014, referente ao período de 1 de janeiro a 16 de novembro. Primeiro passamos a apreciação de contas do Ministério Público, de um modo geral, e eu passo a palavra ao presidente da comissão, que é o doutor Celso, para que possa se manifestar. Por parte, primeiro a geral, depois a do fundo. Só a gente.
Bom dia a todos. A Comissão de Assuntos Administrativos funcionou sem a presidência titular. Fácil mesmo estar em gozo de férias. E, em razão de tal situação, foi convocado o suplente Dr. Zé Carlos, que foi o relator da prestação de contas, e do FEMP foi o relator Dr. Ernesto. Eu não sei como Vossa Excelência, o colégio, gostaria se o relator apresentasse na íntegra o relatório, que passa a ser cansativo, ou se eu só leria a conclusão dos dois.
E aqueles poderiam encaminhar depois a cada um,
para cada um,
geral.
Porque é
para cada um, exatamente. Isso.
Pronto, mas aí eu vou explicar exatamente, que foi muito exíguo. Praticamente eu entreguei há 5 minutos atrás.
Eu cheguei
e
recebi agora.
Recebi na segunda-feira, quer dizer, e não sendo especialista na área, sofri bastante, mas nós chegamos à conclusão, tanto para prestação de contas do exercício 2014, de janeiro a 16 de novembro, quanto ao FEMP, que ambas estão formalmente regular. Sugerimos a aprovação. Contudo, a comissão achou interessante alguns registros a nível de ata e a nível de áudio. Em que pese não tenhamos identificado qualquer irregularidade no aspecto contábil e financeiro, ao examinar a prestação de contas do Ministério Público no exercício de 2014, a análise essa não pôde ser realizada de forma acurada, em razão da exiguidade do tempo que nos foi disponibilizado e do pouco domínio sobre conhecimentos técnicos pertinentes. Faz relevante destacar algumas despesas realizadas no período que nos chamaram a atenção, seja em razão do objeto do contrato, do valor ou da forma da contratação. Como já assinalamos, ressaltamos que todas as formalidades legais foram devidamente observadas nas contratações e que as questões que levantaremos dizem respeito exclusivamente às escolhas feitas pela administração, de modo que se situa no âmbito da discricionariedade administrativa. Na síntese do professor José dos Santos Carvalho Filho, o poder discricionário é a prerrogativa concedida aos agentes administrativos de elegerem, entre várias condutas possíveis, a que traduz maior conveniência e oportunidade para o interesse público. Portanto, com a devida vênia, cabe indagar se traduz maior conveniência e oportunidade para o Ministério Público e para a coletividade o dispêndio de R$ 31.000 em flores, de R$ 42.000 em filmagem, e a mesma reflexão pode ser feita quanto ao gasto mensal de 8 mil e alguma coisa com lanches, além de mais dois contratos com o mesmo objeto apresentado, ou seja, lanches, de valores globais de R$ 85.750 e outro aditivo de R$ 32.734. Nota-se também que, dentre as contratações feitas por inexigibilidade de licitação no exercício analisado, constam diversos cursos oferecidos pelas empresas JAM, 4 cursos, ERX, 3 cursos, bem como um curso de custo elevado, no nosso pensar, de 28.700 pela empresa ONE, valor que, segundo os esclarecimentos prestados pela equipe técnica da diretoria financeira, deveu-se ao grande número de servidores atingidos com esse curso, e que a empresa era de fora e veio fazer o curso aqui em Aracaju, acho que até seguindo a orientação do Conselho Nacional do Ministério Público. Quanto às licitações realizadas no período, ganha relevo a contratação de uma empresa do setor de recursos humanos para o fornecimento de serviços de motoboy, de mais de R$600 mil. Todavia, cumpre esclarecer que o certame foi anulado, inclusive já é do conhecimento até do colégio, que foi trazido diante de uma decisão judicial, que era os motoboys para as motos. Encerramos a presente manifestação com o voto de que as presentes observações sejam recebidas na qualidade de uma contribuição aos esforços para que as verbas disponíveis sejam sempre utilizadas no melhor interesse da instituição, de forma que, doravante, as despesas referidas, como lanches, filmagens, mais adiante vou registrar passagens aéreas, diárias, sejam reduzidas, quiçá extintas, considerando o atual contexto da economia nacional. No tocante a passagens aéreas, conseguimos esses dados no portal da transparência. Mais de R$310 mil, só com passagens aéreas. Diárias, mais de R$500 mil. Ou seja, a soma dos dois abraça mais ou menos R$1 milhão. Na visão da comissão, são números bastante significativos para a atual administração levar isso em consideração. Outra coisa que nos preocupamos foi com o limite prudencial. Como bem relatado pela equipe técnica, esse cálculo não foi consolidado, porque não tinha fechado ainda o último quadrimestre. Mas, em reunião extraordinária com a equipe do setor financeiro, ela esclareceu que está beirando a 1,84, o exercício de 2004. Está bem próximo do prudencial. Outro aspecto que eu achei digno de registro foi na questão de aquisições de material, o custo. O que mais chamou a atenção, e é perfeitamente compreensível e justo, não vem nenhuma ressalva nesse aspecto, só para título de registro, foi equipamentos de informática, que passou de R$1,5 milhão. Eu confesso que tive preguiça até de calcular. Quando chegou próximo disso, ainda tinham vários, brincar muito, chega até R$2 milhões, mas aí o tempo deste tamanho, apesar da divisão de tarefas, não foi simples chegar o valor, mas tá no relatório. E a compra de motos e acessórios, que até hoje estão paradas na garagem, em torno de R$190 milhões, chamaram a atenção. R$190 mil. É porque trabalhei com vários números e não é brincadeira não. É quem não está na área contábil, que até é interessante, e eu diria que a ideia não foi minha, surgiu agora lá no meu gabinete, mas não foi minha, que doravante, que pede sua reivindicação velha de Dr. Rodomarques nesses quatro anos, que essas prestações de contas chegassem de maneira fracionadas e com antecedência, e surgiu uma ideia melhor. Como a autora da ideia não me autorizou, autoriza, então pronto. Doutor Cristina achou interessante que fosse colocado um servidor da área para a disposição da comissão. Porque no dia a gente faz perguntas relevantes, como faz perguntas que não tem nada com o contexto técnico contábil financeiro. Então se a gente vier já com essa orientação preparada, quando precisar reunião com o grupo todo, fica mais fácil para uma explanação, e quando for preciso fazer uma colocação, como está sendo hoje, que a parte técnica a gente deixa toda a desejar. Aqui, eu digo honestamente, nós nos apegamos só à questão formal. todos os contratos estão perfeitos. Onde tinha que ter licitação, teve licitação. Onde teve carta, tinha que ter carta de convite, teve carta de convite. Onde tinha que ser chamado três ou pregão eletrônico, foi feito como manda o figurino. Agora, se você disser que a comissão desceu a miúde, que foi atrás de processos individualizados, exceto o a licitação anulada, porque a gente queria saber a data, se foi na administração atual ou na anterior. O restante, nós não tivemos acesso a nenhum processo, não porque não foi negado, muito pelo contrário, foram colocados à disposição. Mas o tempo, muito grande, 2 dias.
Vamos tentar resolver isso.
Muito obrigado.
Até só um minutinho, doutor, né? Só complementando o que o doutor Celso disse, a sugestão da gente foi a seguinte: isso já é uma coisa até antiga. Na administração de doutor Moacir, eu me lembro que ocorria, não sei se ocorreu nas posteriores, acho que ainda ocorreu, me parece que ocorreu, enquanto aquele senhor Aragão atuava na área, o colégio de procuradores recebia balancetes, me parece que eram trimestrais, salvo engano, e isso fazia com que a gente já tivesse uma noção do que estava acontecendo, e quando chegava o final do ano, essa tarefa já estava muito facilitada. Então, o que a gente estava propondo diluída, né? Era que se retomasse esse costume, o controlador interno, a cada 3 meses, apresentar um mini balancete, já para ir se vendo os rumos, né, e as pessoas já irem conhecendo. E, como disse o doutor Celso, um funcionário ficaria à disposição para tirar as dúvidas, né, daquelas pessoas que quisessem questionar, tirar alguma dúvida, porque realmente eu queria mencionar aqui, até deixar registrado um cumprimento aqui à comissão, porque teve um trabalho muito árduo. Eu sei como é difícil a gente trabalhar na área contábil, realmente, e principalmente quando o tempo é curto. Então, deixar aqui os cumprimentos pelo trabalho realizado. Obrigado. Parabéns.
Em adendo ao que foi já relatado, dito pelo presidente da comissão, em exercício, eu quero acrescer apenas o seguinte, que o relatório que então foi apreciado foi o relatório referente ao período de 1º de janeiro a 16 de novembro. Virtude de quê? No dia 17 de novembro já houve outra gestão, já passará a ser, motivo de apreciação de novo relatório, de nova prestação de conta, que é do Dr. Rony, referente ao exercício findo de 2014.
Em abril.
Em abril que será feito isso. Se não me engano, o prazo
é
de 4 meses, veja bem. E dando piramide, eu fui encarregado da parte do FEMP, e eu queria fazer uma observação ligeira e dizer o seguinte, que toda a movimentação do FEMP referente a esse período de 1º de janeiro a 16 de novembro, não houve nenhuma movimentação, visto que, veja bem, não existiu controle de movimentação patrimonial nenhuma, relação de suprimento de fundos, material, aquisição de material de permanente, material de consumo, veja bem, alienações, licitações e almoxarifado. Toda essa parte de movimentação financeira será motivo de apreciação da nova prestação de contas do Dr. Rony. Apenas eu tive cuidado um pouco, mas ainda de ver que a criação do fundo do FEMP foi realizada através da Lei Estadual 6.257, de 2007. E prestando atenção, eu pude observar que a própria Lei 6.257, de 2007, ela foi alterada, porque o FEMP é a participação específica. O orçamento é diminuto em comparação ao orçamento geral do Ministério Público e tem determinação específica para aquisições de tanto custeio, material, etc. E essa Lei 6.257 foi alterada pela Lei Ordinária 6465/2008. Mas, nessa lei fala, no artigo 4º, isso é o que eu quero trazer para a comissão, para o colégio, é que existe para a gestão do próprio Fundo Especial do Ministério Público um conselho gestor formado pelo próprio procurador-geral, pelo secretário-geral e por um procurador de justiça nomeado da confiança do procurador de geral. E aí eu tive o cuidado de indagar de Dona Lígia, diretora financeira, quem era esse procurador de justiça que fazia parte do conselho gestor, para eu me aprofundar nas informações. E foi quando eu tive a informação de que não foi ainda, quer dizer, foi ainda constituído, está no papel, tá entendendo? Mas não foi ainda. Então eu quero trazer isso aqui, que é de bom ouvinte, que Dr. Rony, então, veja bem, faça a nomeação específica do procurador de justiça para funcionar. Então eu agradeço de levar, eu já recuso a indicação completamente.
Sobre esse assunto, ele teve comigo há meia hora. E eu já mandei fazer a portaria, até tem indicado, mas ele não aceitou. Aí eu sugeri até o nome do Dr. Zé Carlos, se ele aceitar, para que ele faça a composição dessa. Participe.
Tony, pela ordem. Não. Veja, eu não quero.
A portaria já está.
Eu não sou a pessoa mais indicada, mas.
Doutor Rony, eu quero dizer o seguinte, que Doutor Zé Carlos fará um trabalho muito mais.
Eu queria dizer o seguinte. Eu, como membro da comissão que apreciou as contas da gestão anterior, eu quero dizer que tudo que o doutor Celso disse aqui, a gente corrobora plenamente. E destacando ou repetindo aquilo que ele já disse, doutor Rony deve saber, doutor Celso destacou que tudo que foi feito está formalmente perfeito e dentro dos critérios da discricionariedade que é de cada gestor. Mas nós também entendemos e conversamos isso desde ontem, né, doutor Celso? Que nós tínhamos não só a obrigação legal, como a obrigação legal, moral e solidária de lhe dar conhecimento de que determinados itens que foram autorizados dentro do princípio da discricionariedade podiam ser diminuídos até para que a gente tenha uma preocupação menor em relação ao fator, né, de um ponto do como é que nós chamamos, da lei de responsabilidade fiscal. Então, a intenção nossa, e doutor Celso sabe disso, e eu até digo a ele, doutor Celso, o senhor é o nosso, embora não seja oficial, é o representante do Estado Islâmico aqui do MP. Mas e a maneira, essa maneira forte de ser, mas é uma maneira correta, honesta e leal de tratar dos assuntos da casa que todos nós pertencemos. E a transparência também, era isso que eu queria dizer.
Mais alguém quer se manifestar?
Eu só gostaria de parabenizar a comissão, ao seu presidente, que nos trouxe esclarecimentos bastante salutar, contributivos para a melhoria da administração da coisa pública. Parabéns aos senhores. Obrigado.
Eu queria fazer uma... Doutora, pois não, depois eu faço uma manifestação rápida.
Na palavra, eu acredito que deve ter sido um trabalho bem difícil, né, Celso, Ernesto, porque nós somos completamente alheios a essa parte de contabilidade, é difícil mesmo, mas o esforço, né, de cada um e o compromisso e a vontade de construirmos juntos, né, claro, de forma mais enxuta, mais adequada, né, inclusive a uma realidade econômica que hoje é de nosso país e de nosso Estado. Né, então eu quero parabenizar tanto a Celso pelas colocações que foram feitas, Zé Carlos, que também anuiu como membro da comissão e também analisou, e muito pertinente a colocação do colega Ernesto. Se há uma definição, né, que haja, né, uma comissão, por que não fazê-la? Agora, sem nenhum demérito ao doutor Zé Carlos, quem levanta o problema realmente deve segurar. Eu acho que deveria ficar com o distinto colega.
Eu tentei convencê-lo, na verdade, doutor Ernesto, mas ele disse que estava com outros afazeres. Esse é o tempo para a nossa discussão posterior.
Eu estou tentando substituir a doutora Cristina na ouvidoria, está entendendo?
Daqui a pouco ela volta.
Eu só vou entender. Tentando substituir, está entendendo?
Ernesto, ela está retornando, doutor Zé Carlos é nosso orador oficial. Então você fica nas contas dele.
Eu queria. Foi não, Zé Carlos. Foi não.
Claro, veja, eu não queria ser assim, orador oficial.
É, mas é.
Mesmo porque eu disse às pessoas lá
aqui quem estava falando, eu estava sendo a voz do Ministério Público. E isso me orgulhava muito. Não é? E em especial, há coisas que a gente precisa dizer no momento oportuno. Eu gosto muito de dizer as coisas sem dizer onde nasceu, quantos anos, porque é desagradabilíssimo a idade da pessoa. Mas eu me lembrei que eu conversei recentemente com o Dr. Vladimir, que é o itabaianense, ele se chama Itabaiana Grande. E eu esqueci de dizer isso e fazer um paralelo com a minha querida, pequenina itabaianinha, que itabaiana pequena. E outras pessoas, eu acho desagradável ter que me estar jogando confete, não se trata disso. Eu disse às pessoas todas, com honestidade, que quem falou foi o representante do Ministério Público. Eu fui apenas o porta-voz. E é bom quando as pessoas dizem, olha, o Ministério Público disse bem as coisas tais, mas o que mais me agradou nesse discurso, que a doutora Cristina lembrou aqui, foi eu ter dito finalmente uma coisa que eu precisava dizer há muito tempo. Que à frente de todo grande homem está uma grande mulher.
Ao lado. Ao lado. Ao lado. Agora o vice de ouvidão, o negócio não quis usar no.
Então eu submeto a feitas as ponderações. Os senhores querem ouvir, doutora Lígia, que está ali sentada? Alguém quer alguma explanação sobre alguma coisa? Está bem explicado já pelo doutor Celso. Então eu posso já dispensar, doutora. Agradecer a presença da senhora, dos servidores.
O público já agradeceu a
claro.
A equipe técnica que foi.
Perfeito.
Não teve horário.
Perfeito. Então eu submeto a apreciação, a prestação de contas, conforme lido do item A da ordem do dia, do exercício 2014, referente a 1º de janeiro, 16 de novembro, e também a prestação de contas do Fundo Especial do Ministério Público, referente a 1º de janeiro, 16 de novembro de 2014. Então, aprovada por unanimidade as contas. Feita essa aprovação, eu queria só fazer algumas observações. Nós vivemos, e aí, doutor, eu puxo o gancho que a senhora disse aí com relação à questão do problema do país, do Estado. Nós vivemos, os últimos 4 anos, em situações muito melhores do que vivemos esse ano, do que estamos vivenciando. Então, tudo aquilo que foi feito pelo Ministério Público, havia recurso, havia disponibilidade, e teve a parte que era discricionária, como foi dito, gestor. Então, tudo formalmente perfeito. A nossa gestão agora, por conta justamente dessas dificuldades todas relacionadas ao orçamento e a tudo, desde o dia que nós assumimos, a gente já vem empreendendo uma série de medidas, né, porque a realidade financeira do MP e do Estado é outra. Que eu, inclusive, comunicarei aos senhores por escrito, formalmente, todos os atos. Estamos adotando aí uma série de medidas, né? E quero dizer e reafirmar que o compromisso maior da gestão é com a atividade fim do Ministério Público. Essa não pode parar de jeito nenhum. Então, farei tudo em relação às outras atividades, desde que não soframos nada na atividade fim do Ministério Público. Doutor Celso tocou na questão das motos, né? Já fizemos a licitação nova, já uma nova empresa ganhou, e essa medida com relação às motos foi a maneira mais econômica que nós encontramos, que era um anseio da classe de muitos anos. Né? Essa dependência que as promotorias têm no interior para entregar processo, fazer notificação, é uma coisa absurda, de pedir favor, de não ter condição de fazer. Então isso aí a gente vai concentrar esforço, cortes em outras situações, em outros contratos e tudo que foi levantado aqui, mas essa questão da atividade sim, essa da motocicleta, com fé em Deus, daqui eu vou botar um prazo mais um mês, elas sairão daqui e já irão para as promotorias, e é uma despesa que nós vamos ter, e espero que quem venha para cá na próxima que mantenha, porque é um anseio dos promotores de muitos anos. Então, teremos essa despesa, já da compra das motos já se passou, mas essa contratação terceirizada, porque tem um grande problema. Eu já ventilei até a possibilidade de discutir aqui no colégio a questão de concurso para motorista. Pedi até um estudo para fazer e para analisar, né? Só que isso tem um impacto na lei de responsabilidade fiscal. E a gente tem que analisar tudo isso com muita cautela. O custo é bem menor, mas tem essa discussão da lei de responsabilidade fiscal, é um ponto. Agora, elas, a gente vai continuar com esse trabalho que o doutor Orlando fez, que é um anseio da classe assim, antigo, e a gente está tentando desenrolar agora, já houve a nova licitação, parece até uma empresa ganhadora, estamos ajustando o contrato, reduzindo para 6 horas apenas, reduzimos porque os anteriores eram de 8 horas, passam a ser 6, ou seja, tudo reduzindo de acordo com a nossa capacidade. Eu posso informar o senhor depois quando é que vai ficar pela vitória da como ficou. Mas é um ponto assim crucial que a gestão mantém. Se por acaso, aí eu não sei nem se entraria na questão nem discricionária, porque foi da gestão anterior e eu mantenho também, porque é um anseio de todos os promotores. Se o senhor perguntar aos promotores como trabalhar essa ideia, então é uma coisa assim. Aí alguém pode até rever depois. muito embora a gente esteja enfrentando. Então a gente está fazendo cortes em outras áreas para manter esse serviço que é da atividade fim. É um grande auxílio aos promotores, é um ponto. Não foi não,
doutor Rondo, permita.
De todo mundo. É uma
doutor Rondo, espera aí, parece que eu fui mal entendido.
Não, não,
esse, não.
Não,
esse setor eu não levantei, eu só registrei o fato de ter sido anulada.
Ah, foi,
e,
foi.
Não foi, e,
foi
o custo,
foi
por causa
dos Correios, é, foi por causa dos Correios, doutor.
Não, crítica, não.
Não, não,
a
eu sei.
Esse resumo, a lanches.
Não, eu compreendi.
Inclusive o lanche deveria começar pelo
não, 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 doutor Celso, eu compreendi. Viu, doutor Celso, eu compreendi o que o senhor comentou. Não, eu estou dizendo ainda porque o gasto pode ser ainda. Viu, doutor Celso, que o gasto ainda pode ser um valor a mais, mas que é uma medida, assim, fundamental, que nós entendemos, de apoio às promotorias de justiça. Porque eu não sei como...
Eu concordo.
Não, exatamente. E a anulação foi porque os Correios contestaram, como se o Ministério Público fosse entregador de carta, estivesse fazendo concorrência. A gente pensou até em recorrer, mas aí a melhor medida foi anular, porque seríamos mais rápido, porque realmente incomoda a todos nós essas motocicletas paradas aí e os promotores precisando do serviço. Então só isso, doutor Celso. Era só nesse ponto para dizer que a gente reafirma que é um compromisso e a gente vai enxugar por outro lado. A maioria desses contratos que o senhor tocou aqui também já foram cancelados, doutor Celso. Vários desses aqui que nós iremos comunicar. Reduzimos os gastos também com relacionada à lanche pela contingência, tudo à metade da escola e do mais. Inclusive, eu estava brincando que aos poucos vocês vão perceber no colégio aqui que vão desaparecendo os salgadinhos, aí vai restar na água de coco. Mas eu acertei o seguinte, que ficaria a água de coco e a saladinha de frutas. Se os senhores concordarem, acho que está, inclusive light, eu até fiquei brincando, que eu ia justificar para os senhores para dizer que não era para engordar com aquele salgadinho e tal, né? Então a gente está, ou seja, essas medidas todas que a gente está, eu quero repetir, por conta da contingência hoje da situação financeira do Estado. Só para lembrar que a proposta orçamentária foi sugerida pela Procuradoria-Geral algo em torno de 240 milhões, o colégio aprovou, se não me engano, 220 milhões, e o Estado só por 57 milhões, né? Aí nós temos um ofício ao governador já de outubro reafirmando que nós temos compromisso, por exemplo, com salários e auxílios que não podem ser deixar de ser pagos. Estamos aguardando a resposta. Eu já tive com o governador uma vez sobre isso, ele disse que ia resolver, mas aí teve a questão de posse, aquela questão do aperreio que o Estado passou. Então nós estamos aguardando, mas vou precisar do auxílio dos senhores para recuperar parte do orçamento. Porque também o Ministério Público precisa, eu volto, a questão da informática é fundamental, o investimento que foi feito na era da doutora Cristina, eu estou falando, é fundamental que continue, porque cada vez mais a situação da virtualização, ela é uma realidade absoluta. Por isso, doutor César, esses gastos assim, porque realmente informática custa caro, mas é para o benefício próprio da instituição e realmente vão ser mantidos. Agora, aquelas questões que a gente pode, de fato, reduzir, nós faremos todas. Eu vou fazer um ofício para todo mundo, para a classe, comunicando todos esses pontos, inclusive a lei de responsabilidade fiscal bateu 1,83, a previsão é que ela cresça e nós adotaremos as medidas previstas na legislação para reduzir despesas de gasto com pessoal. E eu repito, só não atacamos a atividade fim. Essa vai ser mantida de todo jeito. Não tenho discussão. Aí quem quiser depois, quando vier para cá daqui 2 anos, faça alguma coisa em detrimento da atividade fim. Mas o compromisso meu e da gestão toda foi sempre focar nessa questão da atividade fim. E o que nós estamos fazendo nesses dias todos foi justamente estudo dessa natureza, porque a gente quer fazer um pacote todo e encaminhar para o senhor. Tudo que a gente puder economizar. Tem um tema a ser discutido na comissão de assuntos, acho que institucionais, com relação ao diário, né? Eu já falei com o doutor Carlos Augusto. O diário eletrônico, que é um projeto de lei, nós mandamos para lá e estamos aguardando a manifestação, porque está comissão, está numa das comissões aí. Depois o senhor dá uma olhada lá.
Não recebi, não.
Nós encaminhamos. Está encaminhado, eu vou checar essa informação.
É bom checar, porque eu voltei de férias
porque
no dia
essa é importante,
6
porque...
de fevereiro e não tinha nenhuma comunicação nesse sentido.
Eu vou ver então onde foi que parou, porque nós já aprontamos todo o projeto, preparamos tudo, mas eu vou ver, cara. Se tiver ainda com a Nana Gabinete, já encaminho. Por quê? Só com o diário eletrônico, vocês terem uma ideia, é uma economia de R$100 mil por ano. Para a gente publicar os nossos atos aqui, como o tribunal faz. Então, ou seja, a gente está procurando brecha de tudo que é maneira para fazer economia. E realmente tem que ser assim. Eu digo o seguinte, que é uma gestão que será, pela contingência, mais ainda do que austera, fundamental, porque a gente tem que manter os compromissos com a remuneração, né, dos servidores, com os auxílios, que são fundamentais, e com aquelas despesas que são rigorosamente obrigatórias. Então, isso está sendo feito o trabalho da nossa equipe toda, de um modo geral. E os senhores também vão ter esse conhecimento. Eu estou trazendo aos poucos algumas notícias. Os senhores estão vendo também algumas que estão sendo adotadas. E a gente fará uma explanação sobre tudo isso. Eu quero que o colégio participe de tudo. E até para ajudar a resgatar parte do nosso orçamento também, na hora que for necessário. que vai ser fundamental para a gente chegar até o final do ano e mantendo todas as contas em dias. Podem ter certeza que o que os senhores estão pleiteando aí, estão colocando, a gente já está levando em conta desde muito já, pela contingência por que passa o país e o Estado. E eu digo sempre, o Ministério Público não é uma ilha. Então todo mundo tem que realmente colaborar, né? Eu acho que a gente já teve um ganho muito grande com a instituição do turno corrido, aquela ideia que nós criamos do teletrabalho que o TST implantamos aqui daquela uma hora, que foi uma maneira de não tirar, doutora, a GE1, porque senão seria um massacre, os servidores teriam um salário absurdo. Agora a GE2, por trabalho extraordinário, ela não se justificava mais, então já foi feito esse afastamento. As comissões de trabalho também foram todas extintas, que havia remuneração, e também a questão das substituições, que hoje ninguém substitui mais ninguém na parte administrativa. Então essas economias todas foi que possibilitaram já fazer parte desse pagamento do aumento da gente, e o que a gente vai fazer mais para frente para manter o respeito à lei de responsabilidade fiscal e esses outros gastos. Agora a gente é fundamental que a gente restitua uma parte desse orçamento com o governo do Estado. Então eu queria fazer essas explicações para vocês.
Eu não sei se é cabível, mas eu gostaria de saber, que o pessoal veio atrás de mim, esse pessoal da Multiserve.
Sim.
Eles dão 8 horas, né? Não podia ser corrido, porque estão ficando até 5 da tarde.
Não, eu tenho esse peço. É, a gente já reduziu consideravelmente o contrato da Multiserve, em valores assim muito altos.
Não, mas...
temos uma renovação até junho, doutor, e a gente, porque tem algumas categorias que tem um horário pré-determinado. Eu já pedi um estudo, porque a gente vai ter uma nova licitação, acho que daqui 6 meses, e para ver a redução dos horários todos para um horário menor. Que é
então, mas mesmo assim são 8 horas, não são 8?
São 8 horas.
Então, se elas entram às 7. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Encerraria às 3 horas. 15.
É, mas tem um desconto do horário de almoço. E, doutor, mas eu prometo, a senhora
não,
vai ficar.
Elas estão ficando até às 17.
Não, então a notícia que a senhora está me dando aqui agora, eu não estava sabendo disso.
É.
Jamais, é. Aí eu vou ter. Eu vou conversar com o diretor administrativo.
Veja isso,
e aí passo
para
vocês essa informe com relação ao horário deles. Que a tendência também, se a gente puder na renovação, é que reduza também a carga horária, como nós fizemos com esses motoboys. Ou seja, é realmente fazer um enxugamento total de tudo que for possível. E aí eu repito, pela necessidade, porque eu confesso a vocês, se nós tivéssemos com orçamento completo e com todas essas medidas, todas elas, algumas seriam mantidas dentro de um princípio de austeridade, agora não precisaríamos a gente estar nesse arrocho total de tudo, né, em relação a tudo, mas a gente vai analisar essa questão. Pois não.
Se possível, for dentro desses enxugamentos que já têm sido feitos, que fosse apresentado também aqui ao colégio, porque é muito interessante. É,
eu acabei de dizer à senhora justamente isso, que eu vou fazer um informe
então,
geral.
Pronto.
Eu vou fazer, na verdade, um ofício para a classe, comunicando até mesmo para que todo
que
mundo,
conhecer,
na hora de pleitear,
né?
De fazer, saber como é que está, para que não venha ninguém com pedidos absurdos, pedidos que possam,
eu
né?
Que, inclusive, respalda a administração,
deixa a gente
né? No
pra...
sentido de mostrar os enxugamentos que têm sido feitos.
Claro, claro, claro.
Com o turno corrido, com a falta
de
substituições. Eu acho que
faremos,
a economia de luz, a economia de água.
Faremos,
né?
Sim, exatamente.
Então, eu acho que é bem
assim. Eu estou esperando só condensar tudo para eu fazer um ofício e comunicar a classe toda, pontual, ponto por ponto, qualquer esclarecimento os senhores podem fazer nesse aspecto também. É? Então eu queria fazer quinta, não, quarta não, mas quinta sim, quinta a gente está aqui. Então eu queria passar agora ao próximo item da pauta, que é a eleição dos membros da Comissão de Assuntos Institucionais do Colégio de Procuradores e da Comissão de Assuntos Administrativos. Nós temos aqui nas comissões o doutor Carlos Augusto, que é presidente de Ações Institucionais, doutor Josenias, doutor Luiz Waldo. E de Assuntos Administrativos, doutor Rodomarco, doutor Celso e doutor Ernesto. Então, os titulares, né? É, eu queria indagar dos senhores, se os senhores pretendem permanecer todos, que nós podemos fazer por aclamação a eleição.
Eu gostaria,
né?
Que fosse substituído. A minha tarefa já foi da
negociação. Nós temos aí sugestões que já foram negociadas com alguns interessados que se dispõem a permanecer.
Foi não.
Por exemplo, na institucional.
Alternância.
Doutor Carlos Augusto se dispõe a permanecer.
Doutora
Conceição. E doutor Jorge, na institucional.
Certo.
O suplente, não sei. O
mas
suplente
não tem
pensou.
Suplente, não. Ok, mas deixa eu fazer uma não pergunta. Doutor Lisaldo pretende continuar ainda? Porque se não, houver um consenso.
Não,
hein?
Eu acho que já estou sobrecarregado, né?
Faz ele ficar como suplente.
Então, olha.
Né? Poderia deixar.
Doutor Paulo tem interesse também de participar de alguma comissão, doutor Paulo?
Não, eu estou.
Doutor Rony. Aí se essa composição.
Eu estou fazendo a pergunta inicial porque essas pessoas estavam lá, por uma questão até de respeito a eles que permanecem.
Vossa Excelência tem toda razão. Mas caso seja possível esse consenso, eu acho que é saudável, né?
Claro, claro. Então, o doutor Isaldo não tem interesse.
Ele poderia permanecer como suplente da institucional?
Tem galeria. Doutor Paulo também não.
Mas é porque volta e meia nós precisamos, não, realmente. Claro. É bem necessário.
Então, qual seria a ideia? Vamos lá.
Institucional. Doutor Carlos Augusto.
Não, doutora Conceição, presidente.
Doutora Conceição, presidente. Não, é a senhora, é a senhora. É. Se a senhora já foi aclamada.
É porque é antiguidade.
Doutora Conceição, doutor Carlos Augusto, doutor Jorge. E na suplência, doutor Luiz Walter. Administrativa, concorda em permanecer doutor Rodomarques, doutor Celso. Doutor Ernesto pediu para se afastar, aí a gente conversou, solicitamos ao doutor Zé Carlos, ele aceitou.
Perfeito. E até interessante, sabe, doutor Rony, já que ele vai ficar naquele conselho, é com o conselho gestor que Vossa Excelência sugeriu, aí...
Perfeito.
E só está faltando o suplente, da institucional. Doutor José Nias poderia ficar?
Doutora Cristina.
Administrativa.
Não tem, não, doutora?
É. Quem mais que gostaria? Deixa eu ver quem nós está ocupando.
Mas a importância é tão grande.
Não. Você não sabe a importância.
Doutor Paulo, doutor, o senhor era o presidente, no caso?
É,
doutor Zé Carlos é o presidente. Doutor Rodomarco, doutor Celso.
Perfeito.
Agora, o suplente, eu não tenho nenhuma sugestão. Doutor Ernesto, não quer ficar como suplente apenas? É porque eu estou assim, meio afastada de tudo. Eu já estou. E logo administrativa, santo Deus, negócio de números, eu acho terrível. Ai, rapaz, vamos botar.
Então vamos aqui recapitular. Comissão de Assuntos Institucionais.
Eu posso fugir, não posso.
Doutora Conceição como presidente. Os outros integrantes, doutor Carlos Augusto e doutor Jorge Murilo. Como suplente, doutor Luiz Walter. Comissão de Assuntos Administrativos, doutor Zé Carlos, presidente. E membros, doutor Rodomarco, doutor Celso e doutora Cristina como suplente. Então, Cristina Mendonça. Então, a eleição fica dessa maneira, por aclamação, com esses nomes.
Não, podia ficar doutor Paulo, né, como suplente.
Ele não quer não também. Eu falei, doutor Paulo, fica como suplente dessa.
Fique, eu já estou com o movimento, fique como suplente.
Então, houve uma alteração, doutor Paulo Lima como suplente. Da Comissão de Assuntos Administrativos. Então, tudo anotadinho aí já, então a gente vai fazer os atos, né? Eleito por aclamação, perfeito.
Presidente, sendo como membro, Josenias.
Mas o critério de desempate naquela oportunidade era o número de votos.
Mas aqui é aclamação, então é antiguidade.
Vossa Excelência está sendo aclamada.
Sei.
Nós, eu passarei toda.
Que naquela época teve uma eleição, mas agora.
Ela é secretária e presidente.
Não dá, sim. É muita coisa. Pode ter alguém para. Fique, Carlos Augusto, como presidente, eu fico como membro.
Não, mas aí a gente vai quebrar a regra. Tá?
Assim, olha, regra, se acaso a outra era ele.
Seu presidente.
Não. Eu contribuo. Na próxima vez, excelente. Pela ordem. Olha, eu gostaria que registrasse, eu fui participante da Comissão de Assuntos Institucionais, o meu voto de louvor que faço a quem presidiu o meu conselho, essa comissão da qual eu participei, o doutor Carlos Augusto, que fez um excelente trabalho. Qualquer... como é que se diz? Órgão que ele dirige, qualquer encargo que ele recebe, ele desenvolve com absoluta eficiência
e dedicação. Bem, seriedade. Bem.
Eu agradeço a Vossa Excelência.
A imediata,
mas
eu
faço registro que se algum mérito daí, tive, deveu-se.
Daí o meu pedido de permanência.
Aos membros doutos da comissão que colaboraram como órgão único, unipessoal e indivisível.
Eu prossigo no registro.
Da atividade.
Excelência, eu prossigo no registro. Porque ele, nós já trabalhamos juntos durante um bom tempo.
Para mim é honra.
Mais singela que pareça a tarefa, ele inobre, ele dá toda a importância. Não sei se... Eu creio que seja uma virtude, né? Eu, não é bem o meu. Eu não levo com tanto empenho qualquer tarefa. Nós estabelecemos alguma hierarquia, né? Há serviços que precisam mais empenho, mais aprofundamento, mas em qualquer um, ele dedica o mesmo empenho, a mesma consideração e eleva aquele tema a uma categoria que às vezes nem tem. Mas ele só faz tudo bem feito.
Eu quero endossar as palavras do Dr. Luiz Val.
Agora também, realmente.
São verdadeiramente. Ata, Dr. Rony, a posse é agora nesse ato, porque aí nós temos que fazer assim uma despedida. Agradecimentos como um todo.
Tem que ver aqui. Precisa de algum.
E onde
algum ato
de antiguidade?
Então, nossa, aqui já o senhor declara.
Já são declarados empossados, toda a comissão.
Declarados empossados, da melhor maneira.
E eu queria registrar que a gestão conta com todos vocês, porque eu só sou apenas um. Estou aqui apenas provisoriamente por 2 anos. E tudo que do Ministério Público aqui, que vier de bom, eu digo e repito sempre essa frase: é bom para todo mundo. O que vier de ruim é ruim para todo mundo. Então o interesse nosso é de acertar sempre, junto com vocês. Não tem mais outro, não, é só isso. É passar esse tempo aqui, todo mundo gerindo a instituição de forma colegiada, né, com os procuradores, promotores, com todo mundo. E da melhor maneira. E se estiver fazendo alguma coisa de forma equivocada, vier sugestão para melhorar, vou acatar todas. Porque eu não sou o dono da palavra, volto atrás quando me equivoco, sempre. Eu acho que a gente todo dia está aprendendo. Então, pode ter certeza que quero contar com o apoio de todos os senhores para fazer o que for melhor para a instituição.
Mas, doutor Rony, na verdade, eu acho que eu expresso aqui até um sentimento comum. Nós estamos gostando bastante da sua forma de gerir, assim, informal e ouve a todos, sem nenhuma susceptibilidade, acata as opiniões, mantém sua, claro, sua opinião, muito importante, mas essa simplicidade que o senhor trouxe para esse relacionamento no colegiado, eu achei que distensionou, tornou nossa convivência mais leve e agradável, e está sendo, não é surpresa, porque nós conhecemos o excelente, né? Mas está sendo muito bom.
Uma parte. Olha, Vossa Excelência dirige uma instituição que tem uma forma de gestão, um modelo de gestão muito singular. É colegial. Quando a lei orgânica diz que são órgãos da administração superior, a administração não se esgota no procurador-geral. Ele é primus inter pares. Não é assim? Primus porque preside, dirige, conduz. É como deveria ser a jurisdição, que a jurisdição também... O serviço da justiça, ele é administrado, ele é prestado, mas é a 3 mãos. O advogado, o Ministério Público, a 2 mãos, porque o Ministério Público também é um advogado, só o que distingue do advogado comum é a natureza do interesse. Nosso interesse é social, é coletivo, o outro é interesse privado, mas não menos nobre. E a jurisdição só existe se ela for ativada. Então a jurisdição também é a 3. A direção aqui é... Então, se Vossa Excelência tem a exata noção de que é assim, e essa também é a sua natureza, não dá para fazer gênero, não dá para ser um ator, não dá para superestimar o cargo que tem. Porque uma vez eu ousei, não é absolutamente fora de propósito, embora seja muito prosaico, dizer que é o síndico de um condomínio. Condomínio peculiar. Importante, mas é o síndico, dirige temporariamente e volta a ser
um dos pares volta a ser normal. Quando se trata de Vossa Excelência, que é promotor de justiça, volta a ser um membro do Ministério Público. E não, não há, dentre os membros, essa distinção em promotor e procurador. Ela é administrativa, é funcional, mas todos nós somos Ministério Público. E Vossa Excelência dirige como se for o síndico. Não tem autoridade sobre os outros órgãos da administração. Pode até imaginar, alguns até imaginam que tem, e imprime um modelo imperial de administrar, que se não funciona, mas deixa um rastro de ressentimento, de rancores, não é? Então essas coisas que não são perceptíveis, mas vão se juntando, e depois a pessoa não sabe por que não é lembrado. Não é lembrado porque não se fez humilde, não teve a exata noção de que é um igual, que é apenas quem conduz, quem senta a cabeceira da mesa. Tá? Eu felicito Vossa Excelência, que não me surpreende, porque essa é a sua natureza, não dá para ser diferente. Mas também com seriedade, tudo que faz também é com empenho e com seriedade. E aqui, tudo que se fizer, Vossa Excelência lembrou muito bem, é para todos e por todos. Então será assim, Vossa Excelência terá, e todos nós seremos sempre cooperativos, não em seu favor, mas em favor da instituição. Então, eu tenho notado esse sentimento aqui entre nós de bem-estar na sua companhia, né? A simplificação, a redução da liturgia, a simplificação dos procedimentos. Se é solene, mas tem uma medida de solenidade. Vossa Excelência tem essa exata noção de limites. Nós o cumprimentamos. Eu me associo à doutora Cristina, que foi quem iniciou esse cumprimento à Vossa Excelência, e é de todos nós, né, doutor Zé Carlos?
Eu sigo na mesma trilha, mesmo porque eu tive uma experiência, eu, Antônio Carlos meu colega de aniversário, Gilton, e nós fizemos uma viagem espetacular para Belo Horizonte, né? Dr. Rony mostrou sempre ser... Não, veja bem, eu tenho muito mais razões até, porque essa experiência... Não, porque essa experiência dele de condutor... Não, eu não vou retomar nada, Eu quero dizer o seguinte, que isso me lembrou que essa... Eu já tenho uma ideia da condução do Dr. Rony nas coisas. Primeiro, porque além de tudo também é um sujeito humilde. Estou dizendo isso não é para lhe agradar, não. E ele me honrou recentemente com a sua designação para substituí-lo durante uma semana, depois daqueles fatos todos. E eu dizia às pessoas, quando eu ia lá despachar, naquela antessala, eu disse, eu jamais me sentarei naquela cadeira ali grande, que eu posso gostar. Esse é o grande problema de substituir o procurador-geral, porque eu me sento ali, ele não senta. Se eu me sentar e eu gostar, como é que eu faço? Ele diz, levanta. Eu digo, não, agora eu vou ficar, já que eu estou aqui. Eu queria só me associar.
Obrigado aos senhores, obrigado mesmo, de coração. Dizer que o sentimento é recíproco também aqui com vocês. Venho para cá com a maior tranquilidade do mundo. E agradecer o apoio de vocês ter me dado aqui nesses 2 meses. E a gente tem ainda uma jornada ainda. É contagem regressiva, falta 1 ano e 8 meses. Então, obrigado a todos. Tá encerrada a reunião, 1 ano e 10. Obrigado.